Tania Kotina bilanga na ngalosa osusu masangu Tania Kotina bilanga na ngalosa osusu masangu.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, a nossa viagem por África falando da exortação pós-sinodal Africe Munus. Em destaque hoje a primeira parte do colóquio realizado com o jornalista italiano Piero Massola, chefe da redação da editora M de Bologna, dos padres missionários combonianos, sobre alguns aspectos da exortação apostólica Africe Munus e sobre a sua difusão no continente africano.
A maneira em que se foi divulgada, não sei porque não tenho suficientes informações. O que sei é que, além do documento em si, esse Africe Munus deu uma impulsão, digamos, deu mais força à Igreja da África e aos próprios bispos de se empenhar, de se comprometer mais neste caminho. Aliás, eu diria que ainda mais do que o documento em si, que claro tem a sua força própria, mas mais importante foi o sínodo, em que todos os bispos presentes falaram, trocaram impressões e trataram desses assuntos tão essenciais da vida do homem e da mulher no continente africano e na Igreja africana. E, portanto, estou vendo que há bispos africanos que cada dia denunciam ou até às vezes fazem meia-culpa sobre vários aspectos. Acabava de ler a entrevista de um bispo do Sudão do Sul, o mesmo bispo da capital, de Juba, que quase lamentava que ele e os outros bispos não tivessem tido mais palavras fortes nos últimos anos, depois que a guerra acabou, mas também ainda precisava ter uma presença mais forte para vigiar sobre a justiça, os direitos, para que o novo país não ficasse também mais outra ditadura. Portanto, estou a ver que há bispos africanos que têm muita paixão por este aspecto que profundizaram no sínodo e que depois Bento XVI fortificou, confirmou. Portanto, acho que mais do que o documento em si, o essencial é este dinamismo novo que os bispos africanos em particular tomaram, esta nova partida rumo a uma nova igreja, a um novo continente onde reinem mais do que acontece agora a justiça e a paz.
E a propósito, por exemplo, no número 19, não, do documento Africe Munus, lê-se que a reconciliação é um conceito pré-político e uma realidade pré-política que, por isso mesmo, se revela da máxima importância para a própria tarefa política. Se não se criar nos corações a força da reconciliação, falta o pressuposto interior para o compromisso político pela paz. Como entender, a seu ver, e sobretudo interpretar esta questão lá onde nós sabemos também que vivemos num ambiente eclesial nosso que fala tanto dos leigos, mas praticamente também não há formação, um centro de formação para leigos onde cultivar este aspecto daquilo que é pré-político do interior, que dê aos leigos a oportunidade de conhecer os problemas e ter a maneira de enfrentá-los também?
Sim, isso da formação dos leigos, claro, fica um dos grandes desafios da Igreja Africana em particular, porque também muito se investe na formação dos padres ou dos religiosos e religiosas. Também sei que há lugares de formação para os leigos, mas seria preciso fazer muito mais. Mas acho que também esta atenção à reconciliação é muito interessante, porque não há muitos anos, talvez, que se começou a descobrir como na África, nas culturas africanas, a reconciliação já era um caminho conhecido e vivido em muitas ocasiões, justamente quando há conflitos locais, entre famílias. E então há cerimônias, há palavras, há toda uma maneira, uma riqueza de maneiras de fazer para chegar a uma reconciliação. Então tudo isto é muito pré-político e também, diria, pré-eclesial, no sentido que está nos costumes, nos usos e costumes dos povos. Mas é a base onde deitar a semente também do momento mais eclesial, chegando até à confissão sacramental, e também o momento da reconciliação de tipo mais político. Então, esse acho seria um sentido em que um lugar onde a formação dos leigos deveria insistir em valorizar estas experiências já existentes no povo africano e nas culturas, mas que precisam ser valorizadas mais e assumidas dentro do próprio esquema de pensamento e de vida eclesial e também política, claro.
A propósito disso, de facto, falando, por exemplo, já a partir do segundo capítulo, onde se fala dos canteiros para a construção da reconciliação, da justiça e da paz, são mencionados alguns aspectos. O primeiro é atenção à pessoa humana, portanto, uma autêntica conversão. E depois, lá no segundo aspecto, tem também a questão da família, o de viver juntos, mas sobretudo também a questão da inculturação do evangelho e evangelização da cultura, como dizia. E o outro é uma espiritualidade de comunhão. Ora, de entre outros, para além da questão da Eucaristia, etc. Mas, sobretudo, o problema da atenção à pessoa humana, que era, digamos assim, o ponto mais forte da África. Mas será que tudo isto não está hoje ofuscado com tantos conflitos que existem por toda a parte, a seu ver?
Isso é uma constatação. Os conflitos são muitos e ofuscam e pior ainda, mesmo chegam a matar a pessoa humana, ou muitas pessoas humanas. Estou pensando no Mali, onde há pouco houve uma guerra e uma solução transitória. Estou pensando que nestes dias estão a ocorrer as eleições em Quênia, onde há 5 anos atrás, ou 6, houve uma verdadeira guerra que arrebentou por ocasião das eleições. E podíamos falar de muitos outros momentos de problemas e mesmo de conflitos. Por outro lado, acho que vai crescendo a consciência dos africanos que cada pessoa merece atenção e cuidado porque é uma pessoa, porque é um irmão. A Igreja depois leva uma mensagem sobre isso ainda mais radical, porque cada pessoa é imagem de Deus, é irmão de Jesus Cristo. Como fazer um caminho para que esta consciência fique mais presente, mais profunda nos políticos? Não sei, não tenho solução. Até vejo que mesmo neste mundo europeu em que estou vivendo, parece às vezes que voltamos para trás na consideração concreta da dignidade da outra pessoa, do respeito que lhe é devido, seja branco ou negro, seja italiano ou estrangeiro, europeu ou fora da comunidade europeia. É um grande desafio esse de toda a humanidade, acho, não somente da África.
Eram palavras do jornalista e redator da editora M dos Missionários Combonianos, Piero Massola. Considerações sobre a exortação apostólica pós-sinodal Africem Unus e a sua implementação no continente africano. Fiquem bem e até a próxima segunda-feira.
Vou falar desse mundo do sonho profundo de Mangolé. Vou falar pra você que gosta de si. Thank you.